12:30, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco o Xiongang Xiang, a realização é do Jaime Faria, as notícias serão com João Santa Rita e eu sou o Amancio Miguel, uma vez mais, votos de boa escuta. A polícia sul-africana dispersou na tarde hoje, com balas de borracha, um grupo de manifestantes moçambicanos no posto de fronteira de Livumbo, entre Komatipoort e Roçano Garcia. Donald Trump vence eleições presidenciais e republicanos assumem controle do Senado aqui nos Estados Unidos. Tropas norte-coreanas sofrem baixas em combates com ucranianos, diz fonte americana. Estamos aqui em Washington, D.C., na Independence Avenue, e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América pode ser acompanhada através do seu emissor local. Também transmitimos na nossa página, que é voaportugues.com, e as nossas notícias em texto, áudio e vídeo podem ser vistas e seguidas no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando tratá-lo, escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim, temos um canal, é o +1 202-251-9463. 12:32 aqui em Washington. De seguida, João Santa Rita e as notícias.
Donald Trump vai regressar à Casa Branca em janeiro, depois de vencer ontem as eleições presidenciais, com maioria confortável no colégio eleitoral, sobre a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. O Partido Republicano ganhou também controle do Senado, onde os democratas perderam a sua maioria. A contagem de votos para a Câmara dos Representantes prosseguia hoje, com os republicanos em vantagem, mas ainda com a possibilidade dos democratas conseguirem a maioria nessa Câmara. Líderes mundiais felicitaram, entretanto, Donald Trump a sua vitória nas eleições presidenciais. Tropas norte-coreanas sofreram um número significativo de mortos durante os seus primeiros confrontos com forças da Ucrânia, disse uma fonte oficial americana citada pelo jornal New York Times. O jornal não disse não ser claro quando é que esses confrontos ocorreram. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ontem que as forças do seu país travaram uma batalha com tropas norte-coreanas que foram enviadas para a Rússia. Zelensky não deu mais pormenores, mas afirmou que a chegada das tropas da Coreia do Norte são o que chamou de uma nova página de instabilidade no mundo. Rustem Umerov, ministro da Defesa da Ucrânia, também confirmou a chegada de forças coreanas e, numa entrevista à emissora sul-coreana KBS, ele disse que as forças ucranianas e norte-coreanas se envolveram em combates. As primeiras tropas norte-coreanas já foram bombardeadas na região de Kursk, disse por seu lado Andriy Kovalensky, do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia. Os militares ucranianos disseram hoje, entretanto, que abateram 38 de 63 drones aéreos que as forças russas lançaram em ataques noturnos. O Ministério da Defesa da Rússia disse, por seu turno, que destruiu dois drones ucranianos sobre a região de Kursk e outro drone sobre Orio. Ataques israelitas no Líbano mataram pelo menos 30 pessoas nos arredores da cidade oriental de Baalbek, no Vale de Beqa. Isto hoje, de acordo com o governador regional, e ao anoitecer, mais ataques atingiram os subúrbios a sul do Beirute. Os ataques israelitas também atingiram redutos do Hezbollah nos subúrbios ao sul da capital, Beirute. O ministro da Saúde do Ruanda apresentou um projeto de lei que visa permitir às adolescentes, a partir dos 15 anos de idade, terem acesso a serviços de saúde reprodutivas, especialmente contraceptivos, para limitar gravidezes indesejadas. A lei que regula os serviços de saúde apresentada ao Parlamento deverá ser discutida e votada nos próximos dias, mas terá uma forte oposição de vozes conservadoras. Na Tunísia, 4 influenciadores no Instagram e no TikTok foram hoje condenados a penas de prisão na sequência de conteúdos considerados imorais. O portal de notícias Business News disse que Lady Samara, com cerca de 1 milhão de seguidores, foi condenada a 3 anos e 2 meses de prisão, enquanto Kubaib recebeu uma sentença de 4 anos e 6 meses. Outra influenciadora, a FIFA, foi condenada a 1 ano e 6 meses e o seu marido, Ramzi, a 3 anos e 6 meses de prisão.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. A polícia sul-africana dispersou na tarde de hoje, com balas de borracha, um grupo de manifestantes moçambicanos no posto de fronteira de Libombo, entre Komatipoort e Rossano Garcia, encerrado por motivos de segurança. Entretanto, a cadeia de televisão pública da África do Sul, que é a SBC, disse que mais de 30 polícias moçambicanos procuram refúgio no país vizinho. Citado pela imprensa, o porta-voz da polícia sul-africana, na região de Mpumalanga, disse que foi detido um homem de 49 anos durante os confrontos com as autoridades sul-africanas. Mangosele Nkosi contou, e cito, quando a polícia estava a tentar repreendê-lo, foi quando outras pessoas tentaram incentivar outros moçambicanos e houve um caos total daquele lado que nos obrigou a dispersar a multidão e disparar balas de borracha de aviso. O governo da África do Sul, recordamos, encerrou na noite de ontem a principal fronteira com Moçambique por motivos de segurança, na sequência de violentos protestos que ocorreram do lado moçambicano na fronteira em Rossano Garcia. Por outro lado, o canal SABC noticiou que mais de 30 agentes da polícia moçambicana, tal como já havia feito referência, procuraram refúgio com a segurança sul-africana no posto de fronteira de Libombo. Mas esta informação não foi confirmada pelas autoridades de Maputo. E vamos a Maputo, ao encontro do Alfredo Júnior, que reporta que a cidade está a meio gás.
A cidade de Maputo voltou a estar praticamente deserta no dia que antecedeu ao apelidado Dia D pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que convocou 7 dias de manifestações e paralisação geral das atividades, com o ponto alto previsto para esta quinta-feira, 7 de novembro, em que se prevê uma marcha para o centro da capital moçambicana. Está instalado um clima de medo e de incerteza sobre o que vai acontecer no dia de amanhã, o que levou a novo encerramento total do comércio e funcionamento deficiente do sistema de transporte, enquanto nos bairros periféricos o clima de tensão continua presente. Os principais edifícios, como os do Banco de Moçambique, da Rádio e Televisão Pública, as avenidas que dão acesso à Presidência da República, Comissão Nacional de Eleições, continuam fortemente guarnecidos, alguns dos quais com presença da polícia militar. Este e outros factos levaram o bastonário da Ordem dos Advogados Carlos Martins a conceder uma conferência de imprensa em que alertou para que se evite um banho de sangue nesta quinta-feira.
Existem todos os condimentos para que haja efetivamente um banho de sangue amanhã. E nós, como sociedade, não devemos permitir isso. Nós entendemos que chegou a altura de apelarmos e de convocarmos mesmo a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, para convocar o Conselho de Estado, no sentido de se aconselhar e abrirem-se linhas de diálogo. É preciso que se perceba que nesta fase é extremamente importante abrirem-se linhas de diálogo em toda a sociedade.
Quem também apelou ao diálogo e como estratégia para evitar a violência foi o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, que considerou que há um nível de descontentamento que deve ser tido em conta.
Quais são as prioridades hoje? Paz, unidade, serenidade. Em janeiro, o novo presidente toma posse. Aguardemos os resultados. Ninguém deve impor o seu candidato, forçar o seu candidato. Fica perigosamente perto de golpe de Estado ou tomada de poder por meios inconstitucionais. E tal não deve ser aceito de nenhuma maneira. Mas alguma leitura deve ser feita. Há um nível de descontentamento que deve ser tido em conta. O nosso país é grande, a nossa população é jovem, há talentos em muitos participantes na política, tanto nos partidos antigos como nos partidos novos. Há que aproveitar esses talentos.
Em parte incerta, continua Venâncio Mondlane, que voltou a apelar à participação massiva na anunciada manifestação nacional convocada em jeito de protesto aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, que deram vitória a Daniel Chapo e ao Partido Frelimo, com 70% dos votos, mas que ainda têm de ser validados pelo Conselho Constitucional. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E quando são 12h40 aqui em Washington, 19h40 em Moçambique, 17h40 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, é mesmo a São Tomé que vamos. A reportagem do Oscar Medeiros, da conta que decorre na Zona Económica Exclusiva de São Tomé, o exercício militar conjunto que envolve a guarda costeira de 20 de países da região do Golfo da Guiné, visando o combate à pirataria marítima. O Golfo da Guiné tem sido nos últimos anos palco de vários atos de pirataria marítima e pesca ilegal que aumentam a preocupação das autoridades com a segurança daquela sub-região africana. Oscar Medeiros.
A localização estratégica e a dimensão do território marítimo de São Tomé e Príncipe no Golfo da Guiné fazem deste arquipélago um parceiro fundamental no combate à pirataria marítima nesta sub-região do continente africano. Os Estados Unidos da América, Brasil, Portugal e França são os países que mais se têm preocupado com a segurança marítima no Golfo da Guiné e, em particular, na zona económica exclusiva do arquipélago, cujo território marítimo é 160 vezes maior que o terrestre. Há cerca de 2 meses, o governo norte-americano financiou a instalação no país de um moderno sistema de radar para o controlo do mar, mas o comandante da Guarda Costeira, Armindo Rodrigues, lamenta a falta de meios de patrulha e abordagem.
Como este instrumento capacita-nos em termos de observação, falta-nos apenas abordagem. Capacidade de nós irmos lá abordar os navios que estão a praticar o ilícito.
Os militares da Guarda Costeira São Tomense afirmam que muitas vezes assistem de braços cruzados a atos de pirataria marítima e de pesca ilegal na zona económica exclusiva do país.
Nós estamos numa zona onde é o epicentro de crimes marítimos e a pirataria é um desses crimes. E anualmente nós temos cerca de 60 atos de pirataria que acontecem no mar. Normalmente, o crime de pesca é ilegal. Nós temos de várias zonas, aqui da costa da África, de Nigéria, de Camerún, de alguns países aqui da costa da África, e também temos também de navios chineses também que acontecem muito.
O primeiro-tenente Walter Fernandes, chefe de operações navais da Guarda Costeira São Tomense, é especialista em segurança marítima, busca e salvamento no alto mar.
São Tomé e Príncipe dispõe de 2 lanchas de patrulha. As nossas lanchas são com capacidades para demorar 2 a 3 dias no mar. Precisamos de lanchas maiores que possam demorar mais tempo no mar. E assim seria melhor para combatermos esses crimes. Não tivemos ainda situações que tivemos que agir até o nível de combate. Mas tivemos situações que nós tivemos que entregar o NRP Centauro, que é um navio de Portugal, mas que trabalha com a Guarda Costeira, e chegando à posição, já não encontraram os piratas.
O exercício marítimo, aéreo e naval, que visa a formação de militares da Guarda Costeira de cerca de 20 de países do Golfo da Guiné, decorre pela 7ª vez nesta região e é financiado pela Marinha Francesa, com a participação de guarnições de Portugal e do Brasil.
Nós temos usado o exercício para treinar a capacidade dos nossos militares, e com certeza estamos a ficar cada vez melhores e mais profissionais em termos desses crimes.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, numa corrida muito disputada, Donald Trump garantiu pelo menos 277 dos 538 votos eleitorais disponíveis na eleição desta terça-feira, dando-lhe a maioria necessária para voltar à Casa Branca. O professor universitário Frank Sousa diz que esta foi uma vitória expressiva e extraordinária, mas não espera grandes mudanças quanto às relações aos Estados Unidos-África, porque Trump vai considerar os aspectos a ganhar.
Em primeiro lugar, preciso dizer que é de facto uma vitória expressiva e extraordinária, quer dizer, tendo em conta todo o historial da primeira vitória de Trump em 2016, o repúdio dele em 2020 e depois o assédio à capital em janeiro de 21, que ele tenha regressado à Casa Branca. E não é só regressar, quer dizer, ele regressa com uma vitória, provavelmente também no voto popular e não só no colégio eleitoral, e com um Senado com pelo menos 52 senadores republicanos e até possivelmente 54, ou 55, e com a Câmara dos Deputados, que ainda está por resolver, mas que também possivelmente seja republicana. Quer dizer, se tal acontecer, será de facto uma vitória esmagadora. E é preciso, quer dizer, acho eu que é inevitável pensar em 3 ângulos em termos do que aconteceu, o que aconteceu a nível nacional, a nível internacional, quer dizer, qual era o contexto, e ao nível das chamadas guerras culturais, neste país, onde uma elite esquerda chegou ao ponto de não conseguir distinguir entre um homem e uma mulher, não é? Eu acho que nesse contexto ideológico ele conseguiu, quer dizer, apesar do que se dizia e que se pode dizer do Trump da sua primeira administração, é que não houve grandes guerras internacionais, os Estados Unidos não esteve envolvido em guerras internacionais, era uma situação, não havia guerra em Gaza, no Israel, não havia na Ucrânia, etc. Quer dizer, então, aí, quer dizer, o eleitorado americano, ou pelo menos aparentemente uma minoria expressiva, pensa nesses tempos, economicamente, a inflação durante a primeira administração dele foi de 1,8 por ano, mais ou menos, isso outra vez, quer dizer, em comparação com a inflação, embora a inflação tenha diminuído, de facto é que os americanos sentem profundamente essa inflação quando vão ao supermercado, as coisas estão muitíssimo mais caras, saem para um restaurante, tudo muito mais caro, quer dizer, então havia, de facto, quer dizer, a nível nacional, uma incerteza e um certo sofrimento da camada da classe média para baixo. As elites tiveram de facto, não foram afetadas por Covid tanto, não foram afetadas pela inflação, mas uma maioria dos americanos foi. E eu acho que isso é, de facto, este voto de terça para quarta, de facto, reflete essa realidade a nível nacional.
Como é que avalia o processo de campanha de Kamala Harris até chegar a este momento em que ela perde para Donald Trump?
Bem, quer dizer, ela não participou nas primárias, quer dizer que ela foi candidata sem ter recebido um único voto. Depois de ter insistido, e dos meios de comunicação terem insistido durante 3, 4 anos, de que o Biden estava perfeitamente lúcido, que era uma inteligência rara, etc. Quer dizer, isso desacreditou imenso os meios de comunicação e acabou também por afetar a candidatura dela, que é, ela recusou-se durante 2 meses de dizer uma única coisa negativa em relação a ele. Claro, ela estava numa situação muito delicada, mas ela não se distanciou minimamente dele, que, como vemos nas sondagens, tinha o apoio de mais ou menos 38% da população. Então, ela não se conseguiu distinguir de Biden, da sua administração, como era difícil, ela era a número 2 e esteve presente em todas as grandes decisões da presidência de Biden. Então, ela não conseguiu distinguir-se dessa administração e, ao mesmo tempo, não recusou-se terminantemente, e até mesmo agora no passado domingo, a distinguir-se, a separar-se minimamente da esquerda politicamente correta. Então, toda essa guerra, as guerras culturais, tudo isso que, de facto, é visto por mais de 50%, mesmo democratas que votam sempre no Partido Democrata, amigos meus, etc., estão fartos dessa guerra, ou estão fartos de alguns elementos dessa esquerda.
O que é que pode-se esperar do mandato de Donald Trump, principalmente olhando para as relações Estados Unidos-África? Os Estados Unidos têm parcerias já visíveis com a Angola, por exemplo. Fala-se do corredor de Lobito, o presidente Joe Biden planeia uma visita para Angola. O que é que pode mudar? Peço que seja um pouco breve, por favor.
Ok, eu acho que nessa frente provavelmente nada vai mudar. Trump, eu acho que o Partido Republicano, que é mais certo, percebe a importância disso e a importância de não alterar aquilo que serve e que beneficia os Estados Unidos. Quer dizer, então, eu acho que nessa frente não haverá grandes mudanças. Agora, é difícil, é preciso não esquecer que Trump, ideologicamente, é um pouco incoerente, para dizer de uma forma delicada, vai ser difícil, quer dizer, eu acho que em termos de o aquecimento global e essas alterações climáticas, quer dizer, toda assim, essa vertente da esquerda americana vai ser alterada, de certeza, evidentemente. Em termos da política, com a energia, haverá alteração também nessa frente. Agora, ao fim e ao cabo, preciso não esquecer a primeira administração dele, que afinal não foi tão radical como prometia em 16, e suspeita-se que poderá ir na mesma direção, embora desta vez é diferente, que é desta vez ele tem quase de certeza o voto popular a favor dele, tem o Senado, possivelmente a Câmara dos Representantes, mas é preciso não esquecer que ele teve tudo isso também em 16, não é? E acabou por não fazer tanta coisa radical como agora. É evidentemente que isto é uma oportunidade de uma nova viragem, de uma nova visão das coisas na Casa Branca.
Era o professor universitário Frank Sousa em conversa com o Sérgio Inhambi no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. As reações à vitória de Donald Trump não se fizeram esperar. O meu colega Álvaro Lugero Andrade ouviu um republicano e um democrata.
Amancio Miguel, no programa especial da noite eleitoral de ontem, aqui na Voz da América, a republicana Elizabeth, radicada em Nova York, encontrava-se a festejar a vitória de Donald Trump, mesmo antes dos resultados terem sido confirmados. Ela reagiu assim no programa.
Estamos muito contentes porque estamos à espera da ganha do presidente Trump. É muito importante que ele ganhe porque está muito coisa terrível agora aqui na América e necessitamos, é muito importante que ele ganhe para que a coisa virar.
Do lado democrata, o professor da Universidade de Fresno, na Califórnia, Denis Borges, diz que há que respeitar a vontade do povo americano, mas revela a sua preocupação com o futuro.
Para muitas pessoas é incompreensível, particularmente por uma parte que para mim é essencial e que foi o assalto em 6 de janeiro de 2021. Eu penso que reeleger alguém que assaltou a democracia é algo para nós todos pensarmos, mas obviamente que agora há é que respeitar a decisão do eleitorado, continuar obviamente a lutar pelos ideais de uma América mais aberta ao mundo e aberta a si própria, uma América um tanto ou quanto diferente daquela que Donald Trump nos prometeu, e vamos a ver o que é que cumpre e o que é que não cumpre, mas de uma forma ou de outra é preocupante para quem obviamente preza a democracia, para quem preza a paz no mundo, o entendimento entre as várias nações, o respeito pela diferença. E tudo isso é bastante preocupante.
Reações de republicanos e democratas à vitória de Donald Trump ontem nas eleições americanas.
E agora falemos de grupos de defesa de direitos humanos que estão a dar alarme sobre o aumento da violência sexual e de casamentos forçados na Guerra Civil do Sudão. Nesta reportagem, a partir do Porto Sudão, por mim narrada, Harry Wilkins conhece uma mulher que fugiu de Khartoum, a capital do país, uma cidade devastada pela guerra, depois de um comandante paramilitar ter tentado forçá-la a casar.
Nur al-Huda Afif al-Din fugiu de Khartoum, no Sudão, por volta de junho deste ano. Quando os combates começaram, em abril de 2023, decidiu inicialmente resistir na capital. Mas a sua vida com o marido e o bebê começou rapidamente a desmoronar-se.
Não tínhamos eletricidade, estávamos sentados na escuridão quando minha irmã ligou a lanterna do seu telemóvel. Foi então que começaram a disparar contra nós. Literalmente, a fachada da nossa casa partiu-se em pedaços.
Mas ser apanhada num fogo cruzado não foi o único perigo que encontrou. Também foi vítima de uma tentativa de casamento forçado. O filho de um comandante do exército paramilitar. As forças de apoio rápido, uma das partes beligerantes que ocupou Khartoum durante a maior parte da guerra, começaram a visitá-la em casa e insistir para que se casassem. Um dia, o seu marido desapareceu e mais tarde soube que tinha sido preso pelas forças de apoio rápido. Desde então, foi libertado.
O filho do comandante atreveu-se mesmo a sugerir que uma vez que o meu marido estava desaparecido, devia ser declarado morto e ensinou que poderia estar envolvido no seu desaparecimento. Eu disse-lhe, eu sou casada.
Apesar dos protestos, foi levada para longe da sua família e forçada a viver na casa do comandante das forças de apoio rápido, que também tentou forçá-la a casar com o filho. Ela diz que foi sujeita a abusos emocionais e físicos na casa. Os grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que inúmeras mulheres foram vítimas de casamento forçado e de outras formas de violência sexual na Guerra do Sudão.
Por isso, documentamos casos de violação, de violações em grupo. Muitas das violações cometidas pela RCF estavam a acontecer no contexto das casas das pessoas em frente aos familiares.
Albin disse que as outras mulheres que viviam na casa do comandante sentiram simpatia por ela e ajudaram-na a fugir uma noite através de uma abertura numa vedação de arame. Com o seu bebê e a sua mãe, conseguiu chegar à relativa segurança de Porto Sudão, onde vive agora neste pequeno apartamento. Disse que o seu primeiro trauma a estimulou a ajudar outras pessoas que passaram por experiências semelhantes.
Decidimos ir aos campos para os deslocados e verificar as pessoas que tinham problemas em Khartoum. Encontrei pessoas que sofreram com a morte dos pais, dos irmãos e também mulheres que foram violadas.
A guerra do Sudão também tem sido palco de violações de crianças com apenas 8 anos de idade, de acordo com analistas, relatos da mídia.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje terminam os jogos da quarta jornada deste novo formato com 36 clubes, mas em que cada clube só joga 8 jogos. Estamos assim a meio caminho andado e hoje, em Paris, Paris Saint-Germain, PSG, recebe Atlético Madrid. PSG não se pode atrasar, só tem 4 pontos, Atlético Madrid ainda pior, está na zona de desqualificação, está em 28º. Outro grande jogo é aquele entre o Inter de Itália e o Arsenal. Inter em 8º lugar, com 7 pontos, Arsenal também tem 7 pontos, mas está logo atrás. Outro jogo interessante é aquele entre o Bruges da Bélgica e o Aston Villa. Interessante porquê? Porque se o Aston Villa ganhar, vejam lá, passa para o topo com os mesmos pontos que o Liverpool. O Benfica de Portugal está na Alemanha para defrontar o Bayern München, Bayern de Munique. Benfica tem 6 pontos, Bayern vai mal, só tem 3. Mas Benfica nunca ganhou ao longo da sua história no campo do Bayern. Mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que a história não se repete.
Trata-se realmente de um desafio muito, muito interessante e acho que vai ser um desafio até mesmo para perceber até que ponto é que nós estamos prontos para jogar a este nível. Depois a história seria se fossem sempre as mesmas pessoas a jogar o mesmo jogo. Como somos pessoas diferentes, acho que é o desafio. É o desafio de nós podermos vir aqui e jogar o nosso jogo. Isso é que é o mais importante, nós podermos estarmos convictos daquilo que temos que fazer, o jogo que podemos fazer perante este adversário, e conquistar pontos. Acho que seria muito importante para nós nesta altura.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que hoje está na Alemanha para defrontar o Bayern de Munique e a querer que a história não se repita. O Barcelona, que está a ter em Espanha uma boa época, comandando o campeonato espanhol isolado, está em Belgrado para defrontar o Estrela Vermelha. Barcelona tem 6 pontos, Estrela Vermelha está em 33º, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar.
Hoje, nas notícias, a polícia sul-africana dispersa na tarde de hoje, com balas de borracha, um grupo de manifestantes moçambicanos no posto de fronteira de Libombo, entre Komatipoti e Rosano Garcia. Donald Trump vence eleições presidenciais e republicanos assumem controle do Senado aqui nos Estados Unidos. Tropas norte-coreanas sofrem baixas em combate com ucranianos, diz fonte americana. Marcamos assim o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Chang Xiaogang, na sonoplastia, a realização de Jaime Faria e eu sou o Amancio Miguel. Tivemos João Santa Rita nas notícias e desporto. Continue com a Voz da América em voaportugues.com. Uma ótima noite de quinta-feira e até amanhã, estudantemos em rádio.